Oi, gente, aqui é a Red e nesse podcast Sapatão Não Morre a gente vai falar sobre Daily World. E essa é a segunda parte do podcast comigo e com a Mariana. Lembrando que para você entender essa parte você precisa ter ouvido a parte 1. Não, a gente não vai recapitular o que foi falado na primeira parte. Já vai ser direto. Assim que sair o episódio 10, a gente vai gravar o podcast falando também sobre as nossas impressões. Então, vai ter uma parte 3, mas na verdade é uma continuação, só que depois da finale. Esse daqui foi gravado até o episódio 7 da segunda temporada.
Eu acho que com a Sophie a Dani não volta, principalmente por ela já ter dito que a Sophie não era a mulher da vida dela e ela já sabia. Então, se ela voltar com a Sophie, vai ser uma contradição. Mas também pode ser que entre outra personagem pra ela. Apesar que todo mundo já se pegou ali, eu nem sei se tem mais alguém solteira. Vamos colocar a mãe da Alice pra Dani.
Podem aparecer outros personagens de outras versões, né?
É. A gente tá falando isso porque a gente acha que a Gigi e a Dani não vão durar por conta de vários fatores. Vários não, dois. A Ariane falou no Instagram que. No Instagram, pra uma menina aleatória e pra uma entrevista que ela fez essa semana, que a Dani só ia se divertir com a Gigi. E quando ela tava falando com uma das meninas que assiste a série, e a menina tava surtando por conta do beijo da Gigi, da Dani e tal. E aí ela riu e falou: espera só pra você ver. Facadas, facadas no coração.
Ah, muito triste.
E aí tem o outro fator que saiu as fotos promocionais do episódio 9 da segunda temporada, que parece que vai ter uma espécie de jantar à luz de velas dela e da Gigi, mas elas estão brigando na foto. Pode ser o ângulo, mas dá a entender também que elas estão brigando e depois elas dão um abraço, tipo, meio que não estamos mal, mas acabou. Pode ser o ângulo na foto, mas juntando tudo, parece que não vai durar.
Tem um terceiro fator também, mas não sei se a gente fala agora ou se a gente deixa para o próximo.
Fala que agora eu tô curiosa.
O terceiro fator é porque a Gigi traiu a Nath, né? Então, quando a Dani descobrir isso, eu não sei se ela vai aceitar muito. Não sei, não. Certeza que ela não vai aceitar. A Dani é cheia das questões, né? Ela acha a traição uma coisa mais horrorosa que pode acontecer dentro de um relacionamento. E ela não vai conseguir confiar na Gigi sabendo disso, sabe? Então.
Eu também acho. E acho que também por isso que vai terminar tudo bem, porque obviamente a traição não foi com ela. Eu não acho que elas vão brigar por. Aí eu não sei, eu tô confusa em relação a isso. Porque para mim, a única coisa que vai impedir das duas ficarem juntas é realmente isso. Eu não acho que tenha outro fator relacionado.
Porque
Porque
elas
elas
dão
estão
muito
muito bem.
certo. Elas têm conversas maravilhosas. Eu acho que, nossa, eu não lembro de algum casal que tiveram tantas conversas assim igual elas antes de ter o primeiro beijo. E não teve aquela fase de tipo, ah, eu não vou contar que eu gosto de você. Não, a Gigi, assim que percebeu, ela já falou, né? Então, assim, elas têm uma conexão perfeita. Eu queria que elas ficassem juntas, mas esse fator da traição, eu acho que ele. A Dani não vai abrir mão disso, né? Dos ideais dela.
Será? Porque
Iludida.
você tá achando que ela vai voltar pra Sophie?
Não, mas na verdade, é porque eu achei que ela ia voltar pra Sofia antes. Agora eu já não acredito muito nisso, não. Mas por elas começarem a ter alguns momentos de interação assim, que parecia que a Dani meio que estava perdoando ela, sabe? É, tanto naquele momento do que elas se encontraram e tiveram, né, a finalização, entre aspas, dela, né, tipo, o ponto final, assim, se não tivesse tido o final do episódio da jeito que foi, né, com e a Sophie falando que ia ter o um encontro com a Killing, e também depois a Sophie mandando bebida para ela e as duas conversando e se olhando, assim, sabe? Então eu tava achando que podia ter uma volta, mas não dá. A Dani não vai perdoar, não vai esquecer, né? Ela não vai conseguir ter confiança.
A única coisa que foge dessa teoria para mim é que ela pode ser presa por conta da corrupção da empresa do pai. Porque o pai vai ao julgamento, né? E já tem no vídeo promocional que ele vai ser solto no próximo episódio, então pode ser que aconteça alguma coisa e ela tá se despedindo. Porque ela tá triste na foto promocional do episódio 9. Mas também só teoria, não dá pra saber. Pera, eu acabei de ter outra teoria.
Enquanto você não fala da sua teoria, o meu nível de inquietação é tão grande que a gente tá aqui conversando e eu tô riscando uma folha de uma forma.
Eu só fui confirmar porque vozes da minha cabeça disseram algo e eu precisava confirmar a informação antes. Então, eu tava pensando aqui. Existiam só três pessoas para poderem ficar com a Dani, certo? A Sophie, a Gigi e a Beth. A Beth foi o primeiro interesse amoroso da Dani enquanto ela estava com a Sophie. Então, assim, eram as três. E as três traíram. Então, não tem como, se a Gigi e a Dani terminarem esse não relacionamento, que até agora elas não estão namorando, não estão nada. Se elas terminarem o que elas têm, não faz sentido a Dani ficar ou com a Beth ou com a Sophie, certo?
Certo.
Agora, você lembra qual que era o personagem que vai voltar?
A Helena. A Helena seria. Eu não lembro se ela tem alguma coisa de traição. Não lembro disso. Mas a Helena seria um tipo da Dani, né? Porque ela já teve ali um crush pela Beth, teve um crush pela Gigi. Helena, ela tem mais ou menos a mesma vibe ali. Ai, não, mas também. Ai, eu não quero. Ai, eu não gosto da Helena. Nossa, por quê? Eles esconderam a Tina. A gente achou que a Tina ela não ia aparecer de forma alguma, e aí do nada a Tina apareceu. Nem foto promocional dela não saiu.
Então, nem no Twitter, que é a fonte mais confiável que eu conheço, tem gente falando que ela vai voltar e estão esperando. Tem gente que tá perguntando se foi fique. E tem gente falando chateada que eu nunca mais vou ver a Helena nessa série.
Pois é, porque eu lembro que, assim, bem, não lembro nem se não tinha, já tinham lançado o primeiro episódio, mas eu vi gente falando, eu acho que era até as páginas de DL World do Brasil, falando que a Helena ia voltar, mas eu também não li muito a fundo, né? Não posso afirmar nada, eu só vi, assim, o post. Aí eu falei, ah, tá.
Tem uma conta que todo dia fica postando foto da Marina e falou que vai postar uma foto por dia até ela voltar.
Nossa, gente, vocês também.
Ai, ai.
Eu já sou aquela pessoa que acha que a Jenny foi injustiçada.
A Jenny?
Não, mas é porque assim, já fomos para outro assunto. Mas é porque a própria atriz reclamou. Porque assim, né, a gente sabe, a Jenny morreu, tudo bem, ela não ia voltar, né? Eles não iam fazer um plot, oh meu Deus, a Jenny tá viva. Não. Mas a própria atriz ela reclamou da forma como eles retrataram a morte da Jenny, de só falar assim, porque a Dani perguntou, né, se tinha alguma coisa da vida da Beth que poderia ser um escândalo e tal, e ela falou, ah, teve uma vizinha, ou teve uma pessoa que se matou na minha casa. E aí a atriz ela reclamou muito disso, porque ela acho que a atriz ela tem questões de depressão também e tudo mais. E ela falou assim: gente, vocês fizeram uma série inteira retratando a Jenny como uma pessoa com depressão, né? E com outras questões psicológicas. E aí, tipo, vocês falam sobre a morte dela assim como se não fosse nada, sabe? Tipo, ela achou irresponsabilidade da série. É por isso que eu falei que eu acho que é uma personagem injustiçada.
Foi responsabilidade, deveriam ter tratado com um pouquinho de mais carinho.
Tibete ainda teve uns momentos que foram legais, coisas que eu me lembro bem pouco. Eu ainda me lembro de ter algumas coisas que foram legais, mas eu só me lembro da Beth sendo uma escrota com a Tina. A imagem que eu tenho mais clara na minha cabeça da primeira versão foi quando a Beth entrou no banheiro E a Tina tava tomando banho com uma bandeja em cima da barriga dela. E a barriga dela tava enorme. E aí, depois contaram pra ela que a Tina tava grávida. Ela falou: eu só achei que ela tinha engordado um pouquinho. Eu lembro muito dessa cena.
Ter largado a carreira dela e tal, isso já me deixou muito chateado.
Quem?
É porque a Tina largou a carreira dela pra poder cuidar da futura filha, né? Isso foi um combinado entre as duas. Tanto que quando elas terminam assim, e a Tina já tá grávida, eu acho que é tipo isso, a Tina volta a trabalhar e tal. Porque ela percebe que ela precisa fazer alguma coisa, sabe? Tipo, não necessariamente para ganhar dinheiro, porque ela ganha um acordo maravilhoso. Mas porque ela, né, precisa ter alguma coisa assim para ela distrair, para não ficar só em casa o dia inteiro cuidando de criança.
Mas ela não começou a trabalhar de novo? Começou.
Mas foi um negócio que era. Eu não sei se ela ganhava dinheiro com isso. Porque era um negócio que, ela, que era, tipo, social, sabe? Aí eu não lembro se era voluntário ou coisa do tipo. Mas assim, o acordo que ela fez da pensão com a Beth, ela não precisa trabalhar.
Beth paga uma pensão pra ti, não lembrava disso.
Sim, ela ficou tipo com metade das coisas. E assim, eu não sei se depois ela desistiu, né? Porque aí eu também não cheguei a rever até essa parte, não. Mas ela ia ganhar metade dos bens e a Beth ainda ia ter que pagar uma pensão.
Mas e depois que a Andy fizer 18 anos?
Não, mas aí eu não sei se foi pra frente, né? Porque no final, depois, acho que a Tina meio que perdoou a Beth, algo assim do tipo. A Andy nem mora com a Tina, na verdade.
Tem um comentário aqui que faz todo sentido, meu Deus.
Ai, meu Deus, teoria.
Se realmente a Helena for voltar, tem um comentário aqui falando que na cena do karaokê, a Dani fala pra Beth que ela tem grandes planos, mas que elas iam conversar. E a
Não.
Helena tem uma fundação de arte.
Não, é verdade. A Helena que financia praticamente todo, tudo. Tipo, eles dão muito dinheiro pra arte, muito dinheiro. A
Mano!
Helena vai voltar. É isso. Tá confirmado. Nossa, a Beth vai ter um susto. Ou a Peg pode voltar.
Até agora a gente não sabe quais são os planos da Dani, né?
Nossa, isso é porque, tipo assim, a. Aí, ó, já foi. A Dani, ela falou que ela conseguiu convencer os acionistas, né? Acionistas? Não sei. A financiarem um monte de projeto social. Então, provavelmente, uma das acionistas vai ser a Helena e ela vai financiar a questão de arte, por isso que ela foi falar com a Beth. Gente.
Gente, imagina se a Dani troca a Gigi sem ser alguma coisa a ver com traição pra ficar com a Helena.
Não vou querer. Não, não vou estar aceitando, porque Helena também não presta. Ela é mais abusiva que a Beth.
Eu não
Porque
posso.
além de ser abusiva, ela é rica, né? E ela nasceu em berço de ouro. Então ela tem, assim, um ar de superioridade muito pior.
Mas a Dani também.
Não, mas a Dani não é tipo, oh meu Deus, eu sou a melhor pessoa do mundo.
É, ela não é.
Então a Helena é. Ela é tipo uma Beth que nasceu em berço de ouro.
Gente, mas quem trocaria a Gigi pela Helena?
É, tudo pode acontecer, né?
Eu espero que estejamos errados, porque não quero.
Eu prefiro que a Tina volte pra Helena, apesar que não, tadinha da Tina. A Tina é bi e ela teve um relacionamento com um cara, tipo, acho que na terceira, na quarta temporada, foi no meio da série. É, ela foi morar com ele e tal. E acho que foi o relacionamento mais saudável dela. Nossa. Você lembra da época que tinha o cara que era babá e uma outra babá e o cara namorava com a irmã da Beth?
Claro que não.
Nossa, eu não lembro. A gente vai revidar ele hoje.
Eu lembro que a Dana fez enterro pro gato dela, mas eu não lembro de coisa com homem.
Enfim, é porque ele traiu. Ah, enfim. Tudo bem.
A gente ainda não falou sobre a Dani e a Gigi.
Mas a gente não vai falar sobre a Dani e a Gigi.
A gente vai falar sobre elas.
É no próximo.
Não, a gente gravou um podcast pra surtar sobre o beijo delas.
Aí você falou que a gente ia fazer isso no pai da parte 2.
Não?
Ai, meu Deus. Tudo bem. Calma, a gente não falou sobre a Sophie.
A gente falou um monte sobre a Sophie.
Não, a gente falou dela com outras pessoas, mas a gente não falou sobre ela.
O cabelo mais bonito da série.
Mas eu também não tenho muita coisa pra falar da Sophie, só que ela não tem empatia e que ela é individualista. Que eu cheguei nessa... Não que eu cheguei nessa conclusão, mas que você me convenceu com as nossas conversas. É justamente porque eu, na primeira temporada, pra mim, a maior vilã era a Dani. Tipo, a Dani não tinha empatia com a Sophie, a Dani não se abria. A Dani, ela não, tipo, perguntava pra Sophie como ela tava. Ela não queria ir ver a avó que estava internada. E quando ela foi, ela recebeu uma mensagem e aí ela só saiu. Então eu colocava muito ela como a vilã do relacionamento. E eu tava, tipo, apoiando mesmo pra Sophie largar ela e elas terminarem. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente conversando, eu consegui perceber que, na verdade, a Sophie que estava sendo muito sem empatia, individualista e egoísta. Porque a Dani, ela tava num momento, assim, que não ia durar para sempre, né? Ela tinha conseguido finalmente sair da asa do pai dela e trabalhar com alguma outra coisa, que foi na campanha da Beth. E era um momento realmente muito conturbado, que ela precisava estar 100% naquele trabalho. E 100%, tipo, observando e surgiam problemas, assim, que ela precisava resolver na hora. É, ao invés da Sophie ter empatia e entender que ela estava naquele momento e ainda estava lidando com outras pressões, tipo, pressão do casamento, pressão do pai dela que não apoiava o casamento, o pai dela criticando porque ela foi trabalhar com a Beth. E ao invés dela entender isso, ela só, tipo, colocou: você não está querendo desabafar comigo, você não está prestando atenção em mim. Tudo bem, a parte da avó dela foi uma parte horrível, né? Porque aí a Sophie realmente precisava dela. Mas todo o resto eram questões ali que a Sophie precisava entender que a Dani, ela estava num momento diferente, que quando aquilo, a campanha acabasse, ela ia ter um momento de paz, ela ia poder dar atenção.
E o relacionamento tinha que ser já muito ruim. Porque não faz sentido. Parece uma criancinha birrenta, sabe? Ai, meu namorado não tá me dando atenção nesse último mês, num relacionamento de 2 anos. Ai, meu namorado não tá me dando atenção, vou ficar com outra pessoa. Pelo amor de Deus, né? O relacionamento tinha que estar muito ruim pra ela pensar nisso. Porque todas as vezes que ela teve contato com a Fina depois da música, depois que elas dançaram lá no bar, ela pensou muito antes. Tanto que na primeira vez que elas sentiram essa conexão, ela pensou e não fez. Ela só beijou a Fina no dia do hospital. Mas já tinha rolado o clima entre elas antes. Então ela pensou muito bem isso de fazer, qualquer coisa que ela tenha feito.
Mas eu acho que era isso, eu acho que não tem mais também o que falar, só o que eu esqueci.
É que você falou por cima, tinha algumas coisas específicas que eu queria falar sobre isso. Você falou que a campanha, ela era um tempo, né, tipo, era um tempo curto. Uhum. Mas eu acredito que pela quantidade de tempo que a Beth já estava se candidatando e tal, já estava pensando na proposta, eu não sei quanto tempo que eles ficam, né, fazendo propaganda eleitoral. Mas eu acredito que pelo tempo que mostrou na série, não deve ter durado mais do que 2 meses, por exemplo. Então...
Acho que não. Acho que não.
Pelo fato da Sophie saber que aquilo que estava acontecendo tinha começo, meio e fim. E outra coisa, a Sophie nem apoiou a mudança de emprego, ela só reclamava. Ela reclamava do pai. Não apoiou quando ela saiu do trabalho, que deveria ser o maior orgulho da vida dela, da Dani ter saído daquele emprego, que era nepotismo puro. Não, tipo, a Sophie não apoiou ela em nada, em nenhum momento. E aí, quando tem o um negócio lá do casamento, que a
A Dani só foi conversar com o pai, foi enfrentar o pai, porque a Sophie estava desconfortável com a situação. Então, na verdade, as coisas que ela fez e que enfrentou do pai, tirando a parte do emprego, foi por causa da Sophie.
Sabe o que é interessante? A gente, quando a gente vê as conversas que a Dani tem com o pai dela, sozinha, assim, e quando o pai dela começa a ser babaca, ela conversa tranquila com ele. Ela não estoura com ele, tipo... Ela vai, conversa com ele, fala que ele não pode agir assim, que ele tem que aceitar e tal. Então, o único momento que ela explodiu com ele mesmo foi nesse, né? E quando ele foi preso, mas é outro. Foi nesse momento. Porque a Sophie pressionou ela e ela viu que a Sophie estava muito chateada. Então, aí ela ficou muito brava.
Uhum. A primeira cena da nova versão são as duas juntas na cama, né?
A própria Sophie reclamou, né? Não era só naquele momento. É, que ela não tava dialogando. Não foi só com aquele momento que a Dani explodiu com o pai, que ela não quis desabafar. A Sofia, ela desabafou com a irmã dela. Eu sempre esqueço o nome dela, Maribel, né?
Uhum.
A Sofia desabafou com a Maribel, que a Dani nunca conversava com ela sobre as coisas. É, então já é uma coisa do relacionamento que já incomodava ela.
Então, mas é essa a questão. A Dani não conversava com ela no momento que a Sophie queria, ou ela não conversava em nenhum momento? Porque até então, a única vez que a gente viu a Dani ficando puta com a Sophie por pressionar ela pra conversar foi naquela cena do carro. E aquilo só aconteceu por conta da Sophie. Se a Sophie tivesse tido o time de conversar e saber o que falar para a Dani teria conversado com ela. Porque se você vê a forma que a Gigi conversa com a Dani, é totalmente diferente da forma que a Sophie falava com ela. E a forma que a Gigi conversa com ela, ela consegue se abrir, ela consegue se sentir à vontade. Agora, a forma que a Sophie falava com ela, ela não se sentia à vontade. Ela se sentia pressionada.
É isso que eu ia comentar, né? A Dani até fala com a Gigi que, tipo, é muito fácil conversar com você.
Uhum.
E ela consegue desabafar, ela consegue falar o que ela tá sentindo. E de uma forma natural, tranquila, sem ter alguém ali pressionando ela o tempo todo. Então, uhum, também é com quem ela tá se sentindo confortável. Então, na verdade, eu acho que o relacionamento das duas já tava falido. Assim, a gente não, realmente não viu o antes, mas elas já tinham esses problemas, né? E elas eram muito diferentes também. É, não sei se elas queriam coisas diferentes da vida, porque elas queriam montar uma família, mas na questão, tipo, de como elas se comunicavam, era uma comunicação muito falha, né?
E se eu não me engano, a cena que elas falam sobre gravidez, elas estão no meio de uma festa. E, tipo, isso não é o tipo de coisa que você conversa numa balada, né? É o tipo de coisa que você conversa sentando na mesa de casa, no sofá, na cama.
Sim. É.
Esquisito.
É realmente muito estranho, né? E não dá pra gente shippar as duas, justamente porque começa a série com elas transando. Mas, ao longo dos episódios, a gente não vê um momento de companheirismo das duas. É sempre muita briga ou insatisfação, ou a Dani distante, a Sophie não entendendo o que está acontecendo. O único momento que, realmente, eu achei que as duas tiveram interações mais fofas e sinceras na segunda temporada do que na primeira.
É.
Tanto na cena onde elas tiveram o fechamento delas, como na cena. Só que, claro que nesse episódio a Sophie se declarou pra Finney, né? Mas a Sophie mandando a bebida e elas conversando e se olhando nos olhos ali e tal. Foi um momento ali também de uma interação sincera, que não teve na primeira temporada.
Naquela cena da bebida, pra mim, ali foi uma trégua, né? Foi tipo, estamos bem? Se você aceitar minha bebida, estamos bem. Eu acho que aquilo ali, pra mim, foi o fechamento que a Sophie precisava em relação à Dani.
Mas eu acho que a Dani interpretou aquilo errado.
Sim, também acho.
A Sophie mandou com um sentido de, tipo, vamos ser amigas, né? Eu tenho um carinho por você, eu não quero que a gente se afaste. E a Dani já viu aquilo como algo tipo, ah, ela tá querendo fazer as pazes, talvez ela queira conversar, talvez ela esteja arrependida de tudo que aconteceu.
Quando a Dani conversava com a Gigi sobre a Sophie, ela tava num sentimento do tipo, ok, acho que deu, né? A gente teve um fechamento. E aquela cena da bebida, ela não teve o final da conversa. Porque a Finley apareceu e depois já foi a cena do karaokê.
Não, e ela ficou super chateada, né? Quando a Sophie olhou que a Finley tava vendo aquela cena, que elas estavam tocando as mãos, né? E a Finley ficou chateada, a Sophie só, tipo, ah, eu tenho que ir ali, saiu. E a Dani olhou com uma cara de, tipo, mas eu achei que tava rolando uma outra coisa aqui.
E eu acho que quando ela começou a cantar no karaokê, eu acho que a Dani pensou que era pra ela. Porque ela tava sorrindo.
Nossa, percebeu, eu não pensei nisso.
Então, quando ela percebeu que a Sophie tava cantando pra Finley, aí que ela se tocou que o negócio não era pra ela. Eu acho que ali, foi naquela cena que ela percebeu que na verdade, a Sophie nunca ia voltar pra ela.
Então, isso pode justificar, inclusive, porque que ela ficou tão chocada quando a Gigi falou naquele mesmo episódio que o sentimento mudou. Porque ela realmente ela não estava triste só por causa do status também, né? Ela ficou incomodada pela forma como os outros estavam vendo ela, mas ela estava magoada mesmo, né? E aí a Gigi, do nada, ao invés de somos amigas, chega, meu sentimento por você mudou?
Sim.
Ela deve estar muito confusa também, né? Tipo, beleza, ela não é o amor da minha vida, mas eu sinto alguma coisa por ela.
Sim. E é chato, né? Porque a Gigi podia ter aparecido num momento melhor. Aliás, tipo, o momento que ela apareceu foi o melhor. Mas eu acho que na parte de desenvolvimento de sentimento, porque elas dão um casal muito bom. Mas elas são amigas melhores do que no casal, eu acho. Porque a Dani não tá pronta ainda pra ter um relacionamento.
E a Gigi entra naquilo que a gente já conversou sobre ser uma pessoa de transição. Então, isso é só sinais que as duas não vão ficar juntas no meu coração.
É muito triste, porque a Gigi até agora ela só fez saco de pancada das pessoas.
Sim.
E ela é uma pessoa que tem muito sentimento. Tanto que naquele flashback que tem, eu tava fazendo uma comparação muito idiota, você vai rir de mim. Sabe aquela musiquinha que a gente ouve quando era criança? Que tem duas caveiras no cemitério com uma faca na mão passando manteiga no pão? Muito idiota. Aquela cena do flashback, a Gigi com o martelo, ela só foi pregar a Yanta dela. Ela é muito inofensiva, velho. Muito inofensiva.
Por que que ela tinha que ter traído, sabe? Podia ser uma coisa completamente diferente. Ela podia ter sido traída pela Nath. E aí ter feito isso porque tava, né?
Nossa, sim. Mas faz muito sentido aquela cena, né? Depois que eu reassisti, não teve uma cena que eu não gostei da Gigi. Porque na primeira temporada, que eu tava assistindo a primeira temporada, eu não gostava da Gigi. Não gostava mesmo dela.
Ninguém gostava, né?
Eu achava totalmente inconveniente e tal, mas eu nem lembrava que aquela cena do martelo era flashback. Depois que eu reassisti tudo, que eu fiquei, eu gosto muito da Gigi, velho. Eu gosto muito dela.
Mas é porque também na primeira temporada, a nossa visão da Gigi era a visão da Alice, né? E aí, tipo, a Alice não gostar da Gigi, dá pra gente entender. Apesar que, assim, né? Ela acabou gostando da Gigi depois. Ai, ai. Eu shippo um trisal. Não posso negar.
Sério?
Sério? Ainda mais se a Nath continuar com aquele cabelo do lado dela, parar de alisar aquele cabelo. Maravilhoso. Shippo um trisal, queria mais.
A Nath encontrou o visual certo pra ela, porque aquele cabelo ficou perfeito.
Sim, eu espero que continuem deixando ela com ele.
Também espero.
E que melhorem a personagem.
Hã?
E que melhorem a personagem. Porque... Ai, preguiça.
É, mas eu acho que não vão. Porque naquela cena do banheiro lá, já deixaram claro que ela não vai mudar.
Triste, mas tudo bem. Ai, Alice, como te defender? Por quê?
Eu queria muito ver uma cena da Gigi interagindo com os filhos de verdade, sabe? Tipo, brincando com eles. Porque acho que as únicas cenas que a gente viu foi ela buscando as crianças e depois ela lá no estúdio, quando confundiram a Gigi com a esposa da... com a esposa namorada da Alice.
Red, você não quer ver a cena da Gigi, você quer ver a Gigi e a Dani juntas interagindo com as crianças.
Sim, eu quero.
Queria também, tá? Não é um julgamento. Isso é muito fofo.
Ai, que raiva. A Dani sabe das crianças?
Gente, eu acho que a Dani só descobriu que tinha o rolo da Gigi com a... O rolo, assim, né, de que a Alice estava relacionada com a Gigi de alguma forma naquela cena do banheiro.
Mas naquela cena do banheiro, ninguém falou que elas ficaram juntas.
Não, eu não tô falando do trisal. Eu tô falando, assim, eu acho que ela só descobriu que a Gigi é ex atual da Alice, que não é mais atual, naquela cena.
Mas ninguém falou nada sobre isso.
Mas é porque depois que ela sai de lá... Assim, é a minha teoria, né? Pode estar errado. Mas é porque depois que ela sai de lá, ela fala com a Gigi, tipo assim, você tá envolvida com todo mundo ao meu redor. Uma coisa assim, já.
Sim, ela fala isso, mas não foi por conta daquela cena do banheiro. Ah, você tá falando que a Dani não sabia que a Alice ficava com a Nath? É isso?
É. Talvez ela nem conhecia.
Alice?
A Nath? Ah, enfim.
Você tá me confundindo.
Não, não vai mudar nada.
Porque a Nath é chefe do Maika.
Agora?
É, agora.
Entendeu? Eu acho que ela não tinha... Não sei. Também é um mundo muito pequeno pra ela não saber. Mas eu acho que ela não... não... Eu acho que ela não conhecia elas, assim, realmente. Tipo, ela já deve ter ouvido falar e tal. E aí, naquele momento, tem um estalo nela de que a Gigi tá envolvida num bolo. Ela ficou com a Beth. Ela é ex da atual da Alice, que é amiga da Beth. Tá, a gente vai continuar soltando por gente.
Você que começou a falar da Dani e da Sophie.
Mas a gente já terminou essa parte.
A gente pode falar um pouquinho do diálogo. Todos. Inclusive o diálogo em farce. Então, deixa eu ver se eu lembro o que eu tinha te dito. A Alice falou que a Gigi é muito boa em crises. Então, talvez essa relação com a Dani esteja indo tão bem. Tão bem por conta disso também. Porque ela sabe lidar com crise. E a Dani também sabe. Porque ela foi feita pra isso. Tipo, ela foi criada pra poder lidar com situações de conflito. E aí as duas se juntaram, por isso que tá dando certo a conversa delas. Ela foi muito saco de pancada.
É, o problema dela é que eu não acredito que ela vai se tornar, a não ser que assim, né, ela realmente chame muito público. Eu não acho que ela não vai se tornar uma personagem do núcleo principal. Então ela sempre vai ter que estar ligada a alguém do núcleo principal, né? Então se ela, tipo, não casar e ter filhos com a Dani, ela vai ficar realmente rodando, né? Até ficar fixa com alguém ou até eles tirarem ela da série.
Mas agora na segunda temporada, as pessoas só estão assistindo a série, tipo, com vontade mesmo por causa dela e da Dani. Não necessariamente delas como casal, mas pela interação delas, porque é muito legal de assistir. Tudo bem que a parte da tensão sexual que rola entre elas é importante, é, mas as conversas são muito boas.
Sim, e se eles continuarem com essa personalidade da Gigi, até para interagir com outros personagens também, ela pode se tornar uma personagem mais independente, né? E ela tem potencial pra isso.
Ela vai virar terapeuta dos personagens?
Não, não terapeuta, mas eu falo assim, dela realmente ter uma personalidade independente. E poder ter outras pessoas que ela interaja. Tipo, não necessariamente do núcleo principal, sabe?
O foda é que nem a profissão dela ajuda. Porque, tipo, a Shane e a Tessa, elas conseguem ir pra todos os núcleos por conta do trabalho. Agora ela vai lá, corretora de imóveis.
Ela só vai aparecer quando alguém quiser comprar uma casa.
Então, não faz tanto sentido. O que pode acontecer? Ela pode vender a casa mais próxima pra Beth, pra Carrie? Pode. Mas assim, vai ser uma cena de 2 minutos.
É, realmente. Acho que não sei. Deveriam deixar ela como... Assim, se o relacionamento das duas não der certo, o que é muito provável, que elas continuem pelo menos como amigas, né?
Né? Esse era o meu principal motivo, porque eu adoro elas conversando. Mas, né? Estamos falando de Dani hoje.
É, mas a questão também é que, assim, a Dani tá passando por... É exatamente, saco de pancada, tadinha. A Dani tá passando por esse momento de transição, onde ela tá magoada, o pai dela tá preso, mas isso uma hora vai deixar de ser o foco, né? Então não dá pra continuar tendo só a cena das duas conversando e indo comer, porque elas só saem pra comer.
É, mas é isso que a gente faz também.
Não, sim. Mas, tipo, acho que eles não vão continuar mostrando isso.
Mas é porque elas não conversam só sobre o pai dela. Na verdade, eu acho que a conversa do pai foi só aquela do carro.
Não, elas sim.
Conversam sobre um monte de coisa.
Mas você acha que dá pra, tipo, continuar com isso numa próxima temporada? Porque, beleza, até o final dessa dá pra manter, mas uma próxima.
Ah, eu conseguiria. Mas não sou eu que faço o roteiro, né?
É, eu não sei, que eu acho que eles vão querer puxar outros enredos, sabe? Por isso que eu tô falando.
Então, mas se bater a teoria que eu falei da Helena, a Gigi só vai aparecer pra buscar as crianças.
É, né? Porque era o que ela fazia antes. Fechado.
Conseguiram enfiar ela no meio da história por conta do Trisal, mas... A não ser que a Beth apresente ela pra outra pessoa...
Eu acho que a Gigi tem que ficar com a Tina. É isso. Um relacionamento com uma pessoa legal pra Tina.
Ah, não. Porque a Gigi já traiu. Eu acho que a Tina não aceitaria também.
A Tina tem dedo podre. A Tina não ia levar isso em consideração. Não. Se a Dani, porque a Dani ela é toda certinha, né? Ela queria pedir a permissão da Beth pra poder ficar com a Gigi, sabe?
Nossa, tadinha, gente. Ai, que dó dela.
Eu fiquei com medo da Dani realmente falar com a Beth, porque eu fiquei com medo da Beth dar uma patada nela. Isso não ia acontecer, porque a Beth ela admira a Dani e ela só faz isso com as pessoas que ela considera inferior. Também a Beth é super, tipo, ela não para nem pra ouvir, sabe? Pra, tá, eu vou escutar o que você fala e aí depois eu vou dizer se eu concordo ou não. Não, ela, tipo...
Mas, na verdade, ela faz isso com qualquer pessoa, né? Mas ela faz isso também com a Andy. Tudo que a Andy fala, ela primeiro recusa. E depois que ela pensa se realmente aquilo merece ser ouvido. Tanto que naquele negócio do DNA e quando ela foi visitar a irmã dela e tal, primeiro a Beth fez um circo, né? Depois levou.
Uhum. Sim. Ela fazia isso com a Tina também.
Sim.
Mas aí eu não entendi, tipo, a próxima parte a gente vai falar do que se sucedeu com as duas?
É. A gente vai reclamar. Esse era pra surtar.
Ah, tá, entendi. Tá, mas então, dá pra falar da Gigi. Ai, você pode falar sobre a Gigi dividir comida e pegar a comida do prato das outras pessoas. E já saber qual que é o molho que a Dani gosta. Que isso pra mim é o mais importante de tudo.
Mano, a Gigi é muito fofa. Muito fofa. Eu adoro a Gigi, gente. Eu vou sofrer muito se a Dani e a Gigi terminarem, porque aí ela não vai ter mais núcleo pra ficar.
A única coisa que tá acalentando meu coração nesse momento é que a atriz foi acreditada em todos os episódios da segunda temporada. Então eu sei que pelo menos apareceu ela vai. Agora se vai ter fala, já são outros 500.
Sim, mas a gente pode ser mais positivo e pensar que ela não é um romance de transição. Porque tem muitas pessoas que estão em um relacionamento que às vezes está nele porque está confortável e não necessariamente porque sente que aquela pessoa é o amor da vida dela, mas está confortável naquela situação, né? Está bem ali. E quando terminam, acabam achando alguém que realmente tem uma conexão de verdade. E isso que me dói mais, porque realmente parece que a Dani e a Gigi, elas têm essa conexão, sabe? Porque é muito diferente do que a gente vê. Porque, assim, por exemplo, das pessoas que a Dani já interagiu, né? Com a Sophie, a gente viu que elas não tinham diálogo. Com a Beth, a gente viu que era uma coisa muito mais de admiração. O crush dela com a Beth é tipo, eu admiro essa mulher, que mulher maravilhosa.
Eu quero ser essa mulher.
Eu quero ser essa mulher. Quando eu crescer, eu vou ser igual a Beth. Esse tipo de coisa. Tanto que ela fala com a Sophie, né? Que ela teve esse crush, mas que foi só uma coisa que, né? De admiração, trabalho e tudo mais. Agora é com a Gigi, não. Com a Gigi, ela tem uma conexão de verdade. Ela desabafa, ela conversa sobre vários assuntos, ela ri, elas ficam conversando. Em qualquer língua.
Farsi.
Em farsi maravilhosos, falando sobre chá, entendeu? E elas realmente, tipo, elas se sentem bem juntas, dá pra perceber o quanto elas estão felizes por estarem na companhia uma da outra. Pode acabar sendo só uma amizade? Pode.
Pode, e vai ser ótimo também.
Mas é, não tem problema, né? Encontro de almas não é só de romance também.
Sim. Mas tem aquela outra teoria, né, que a gente estava conversando logo bem no começo, que é bem possível que elas tenham tido essa conexão por conta das expectativas do pai em relação a quem a Dani deveria namorar. Porque a Gigi é muito parecida com a mãe da Dani.
Freud, aí a gente vai entrar.
Virou sugar mama. Se der ruim na empresa do pai da Dani, ela já sabe pra onde correr.
Sim, mas a gente conversou sobre isso mesmo, né? Eu tive duas visões sobre essa cena. Porque o pai da Dani, ele fala que ele depois que a Gigi vai embora, ele fala: essa é a pessoa que eu achei que você passaria a sua vida, né? Porque ela é uma pessoa independente, tem uma carreira, né? Esse tipo de coisa. Que nem a sua mãe, ele cita isso. E na primeira vez que eu vi, eu achei que a Dani tinha ficado brava, porque ela até fala assim: ah, porque ela é persa. Mas depois, quando eu revi a cena, a Dani dá um sorrisinho. E ela meio que concorda, tipo, realmente, essa é a pessoa que eu queria ter pra mim. Seria maravilhoso.
Mas aí tem, né, a fala dela, que ela fala pro pai: você gostaria que eu ficasse com alguém assim porque ela parece com a mamãe?
Ai, ai. Mas aí falei, né? Terapia. Porque aí ela estaria refletindo a mãe dela na Gigi. Eu prefiro não discutir sobre esse assunto.
É, mas eu acho que a gente deveria pelo menos citar isso.
Não, e aí são duas coisas, na verdade, né? Tanto ela tá refletindo a mãe dela na Gigi, assim, tipo, eu não sei quando é que a mãe dela faleceu. Você lembra? Não, né?
Eu acho que não falou a idade, mas ela era pequena. Acho que ela
Ela não teve.
tinha 6 anos.
Ela tá refletindo assim, como uma amiga mesmo, e aí pensando na Gigi como amiga, na figura da mãe, que ela não teve presente, não no sentido de achar que a Gigi tem que ser a mãe dela, mas assim, de alguém que tem a personalidade parecida, né? Uhum. E ao mesmo tempo também, a ideia delas, porque a Dani, ela tem essa necessidade de agradar o pai dela. Sim. Ela tem, sim, uma independência, ela tem uma personalidade forte e tudo mais, mas ela tem isso internamente nela, que ela tem que agradar o pai. Então, também disso de a partir do momento que o pai dela falou que via ela com alguém como a Gigi, uhum, ela pode ter internalizado isso, né? De meu pai vai ficar feliz se eu estiver com ela.
Sim. Mas, ainda bem que a gente tem a cena anterior a essa, que é quando a Gigi tá apresentando o apartamento. E aí elas estão conversando, e aí a Gigi fala, eu vou fazer o que você quiser. Eu não vou fazer o contrato antes de você aprovar. E aí a Dani fala que ela pode fazer os papéis e tal. Mas a olhada que a Dani dá pra Gigi antes dessa conversa com o pai é bem reveladora. Do tipo, estou admirando essa mulher. Estou sentindo uma conexão.
Sim, e antes disso mesmo, as duas elas têm uma conversa, né? Elas batem um papo, eu não lembro exatamente o que elas falam, mas elas têm uma interação, uhum, além de só o apartamento. Elas conversam sobre a cultura delas, né? Então elas têm uma conversa sobre isso, e a Dani fala, ah, o meu pai, ele é chileno?
Sim.
O meu pai é chileno, então ele só sabe falar essa frase. E aí elas conversam sobre isso, então elas tiveram uma interação legal antes, né?
Meu casal é tudo. Espero que não desperdicem.
Ai, sim, por favor. Elas podem até dar um tempo, assim, pra poder organizar os sentimentos. Mas fiquem juntos, por favor.
Bom, a gente não surtou o suficiente, mas eu quero que fique registrado que a gente quer muito que a Dani e a Gigi deem certo, porque elas têm uma conexão incrível. Mas, se elas não ficarem juntas, eu espero que a Gigi não saia da série, porque o personagem dela é... Mano, é muito bom o personagem dela. Mas eu também não quero que ela fique no núcleo da Alice. A Alice não trata ela bem sempre. Ela tem que ficar no núcleo e trate ela bem.
É que, na verdade, a Nete e a Alice só querem ela ali pro momento onde elas estão afim.
É.
Mas elas não querem realmente que ela participe da vida das duas, né?
Sim. É, usam muito a Gigi de saco de pancada. É meio que um ioiô.
Pois é. E eu espero que com a Dani seja diferente, mesmo que não dê certo, assim. Que elas continuem tendo algum tipo de relação, mesmo que de uma amizade, de se verem de vez em quando, coisas assim, para não ser simplesmente algo passageiro, né, que foi. Até porque Gigi falou com ela que o que elas têm é real. Ai, meu Deus, elas precisam ficar juntas. A gente nem comentou que teve um beijo na chuva.
Não, nem pra ser só elas, né? Pra ser um beijo exclusivo. Ainda tiveram que fazer até sem a Shane.
É, não precisava. Eu achei também que...
Eu acho que antes da Shane ficar em qualquer relacionamento, ela tinha que fazer uma terapia. Porque a Tessa, ela é muito bolinho. Ela é muito fofinha. Eu não acredito que a Shane faça qualquer coisa com ela.
E a Tessa é muito frágil. Esse que é o problema, assim. Ela se magoa muito fácil. E a gente conhece a Shane.
Não, na verdade, a Tessa, ela é transparente. Porque todo mundo ali se chateia fácil e só não transparece.
É, mas a Tessa, ela vai descontar isso em coisas não muito legais, sabe? Então, tipo, é uma pessoa que a gente não quer que se magoe de forma alguma.
Ela é a única pessoa que tem problema com bebida também, né?
Tipo, ela e a Kimi.
Não é alcoólatra, né? Ela só bebe porque... porque ela bebe, mas ela não é alcoólatra.
É, ela não bebe durante o trabalho, né? Ela bebe quando ela quer descontar as coisas. É, mas a Tessa tem isso, né? E aí é isso que eu fico com medo, assim, sabe? Dela ter uma crise muito forte e não conseguir se recuperar, sabe? E aí, se for a Shane que vai provocar isso, Apesar que já provocou uma vez, né?
A Shane é o tipo de pessoa que a gente já odeia por conta da Carmen, né? Mas todo mundo gosta, pelo menos um pouquinho dela, porque ela é Shane. Eu acho que não tem ninguém que odeie ela, mas...
É, até que nessa temporada eu dei uma chance pra ela. Mas...
Eu também. Eu acho que ela tá muito melhor agora, comparada à primeira versão.
Sim. Mas eu acho que ela ainda tem algumas questões, assim.
Algumas?
A terapia. É, a terapia. A gente, você sabe que a gente resumiu esse podcast aqui em todos os personagens precisam de terapia.
Sim. Menos o Maika.
Não, Maika é perfeito. Ele precisa da Maribel.
É, ele só precisa da Maribel. Eu acho muito que a Dani deveria fazer terapia. E eu ainda acho, eu acho que a Maika deveria falar isso pra ela, porque ela tá muito machucada ainda. Ela não deveria se enfiar em um relacionamento. Ela tá toda cheia de dúvidas. E eu acho que ela só tá indo atrás da Gigi porque ela é o tipo de pessoa que faz o que os outros querem.
Mas ela mesma sabe que ela não deveria entrar no relacionamento agora. Ela tá reafirmando isso o tempo todo. Ela o tempo todo fala, sim, eu estou muito magoada. Só sim, que ela sabe, mas isso não significa que ela vai seguir isso, sabe?
Apesar que ela beijou a Gigi, mas ela não entrou no apartamento, no, na casa dela. Sim, tipo, beijou, cara.
Isso é questão de um dia ou dois. Não significa que porque não rolou nesse primeiro momento. Uhum. E não vai rolar no, tipo, no próximo episódio, sabe?
Sim, sim. E outra que faz o quê? Um mês do casamento?
Não tá na hora de entrar em relacionamento. É a mesma coisa com a Sophie e com a Philly. Não tá na hora de namorar. Principalmente as duas morando junto.
É, mas como a traição aconteceu com a Philly, então eu acho mais plausível elas estarem em um relacionamento. Mas a Dani foi traída, ela acabou de conhecer a Gigi. Tipo, se fosse uma coisa casual, tipo, ela estivesse descontando a raiva dela no sexo, era uma coisa. Mas não é. Ela tá se envolvendo emocionalmente na situação.
Quando ela falou naquela cena do chá, ela perguntou se a Gigi tava dando em cima dela. E a Gigi falou que gostava da energia dela e não sei o quê. Ela tava respeitando. E ela tava respeitando ela mesma. Até o momento que a Gigi falou alguma coisa. Então, se a Gigi não tivesse falado nada, ela ainda não teria feito nada.
Mas eu acho que é por isso que ela ficou tão brava com a Gigi. Né? Ela ficar brava passou rápido, né?
Na primeira vez que eu assisti, eu achei que a Dani tinha entendido que o que a Gigi tinha dito tinha sido da boca pra fora, só pra afagar o ego dela.
Tanto que ela fica perguntando o tempo todo, né? Se é verdade na cena do beijo. Ela quer reafirmar. Ela quer saber se é realmente verdade antes de fazer alguma coisa.
Exatamente, mas ela quer fazer aquilo de verdade pra sentir a outra pessoa gostando dela ou porque ela também tá afim? Porque em nenhum momento ela falou que ela gostava da Gigi, que estava apaixonado pela Gigi, que queria ficar com a Gigi. Não teve isso. Tanto muito que todas as vezes que a Gigi falou no diálogo, tipo, se você não sente a mesma coisa por mim, não tem problema, eu sou uma garota crescida. Aliás, em todas as conversas que a Gigi teve com ela, ela falou outras respostas que não envolviam sentimentos. Ela colocou a Beth na jogada, ela falou outras coisas, mas em nenhum momento ela tocou nos próprios sentimentos.
Não foi à toa que a Dani ficou receosa seguir com alguma coisa com a Gigi, porque a Beth apresentou a Gigi pra Dani como namorada dela. Sendo que, na verdade, elas não estavam namorando. Eu acredito que aquilo ali foi pura preguiça na Beth de pensar na reação que a Gigi teria se falasse que é amiga. Porque lá nos Estados Unidos você não tem uma coisa entre o amiga e o namoro, sabe? Aqui a gente tem ficando, pegando, tem um monte de termo. E lá eles não têm, então... E outra que eu acho que mesmo se tivesse ia ficar complicado, né? Porque não existe um termo oficial aceitável ainda pra isso. Então eu acho que ela apresentou como namorada mesmo pra evitar qualquer tipo de discussão. Tanto que a Gigi ficou surpresa naquela cena, né? Então o fato da Dani achar que elas estavam realmente namorando foi um dos motivos dela ter ficado tão receosa. Então não foi à toa que ela foi pedir, foi perguntar pra Beth se tava tudo bem mesmo. Porque na concepção dela, ia ser a mesma coisa que a Finley fez com a Sophie, né? Tipo, no caso, ela seria a própria Finley.
Então, assim, ela tá se resguardando, mas ao mesmo tempo, ela não sabe o que ela tava sentindo. Ela só sabe que ela tem uma conexão. Mas tá muito recente, a ferida tá aberta ainda, e ela ainda não conseguiu entender o que, que tá ali acontecendo.
É, exatamente. Ela pode estar confundindo também o sentimento de amizade com algo mais, né? Do tipo, eu quero ser amiga da Gigi, porque até então ela queria uma amiga. Ela até fala, tipo, na cena do que elas estão conversando sobre o que a Gigi falou, e ela fala, eu precisava de uma amiga naquele momento. Não disso, né? Então, realmente, ela quer uma amizade. Uma pessoa pra conversar, pra ter as conversas que ela tem com a Gigi mesmo. Não necessariamente um relacionamento. Porque ela tá passando por muita coisa, ela precisa superar tudo isso primeiro.
Isso que a gente tá conversando agora, nesses últimos 3 minutos, talvez isso dê esperança se a gente juntar o que a Ariane falou. Porque ela falou que, por enquanto, a Dani, ela só tava se divertindo. Mas isso não quer dizer que ela não pense em ficar com a Gigi, sabe?
E eu gostei muito, assim, na verdade, da Dani não ter entrado na casa, sabe? Porque isso dá a entender que ela entende também que ela precisa de um tempo. Porque ela podia simplesmente ter entrado e ficado só no sexo, né? Tipo, não impedia. Mas ela realmente quer pensar no que ela tá sentindo e ela precisa de um tempo pra entender se ela realmente gosta da Gigi desse jeito ou se é só uma amizade. O que é válido também, contanto que elas conversem sobre isso. Ela não tá errada, né? Na verdade, ela tá tendo uma responsabilidade emocional tanto com ela quanto com a Gigi. Eu espero que seja isso.
E você também tinha dito que tinha gostado delas não terem transado? Porque o episódio inteiro, ele foi cheio de sexo. E aí, o fato delas não terem transado também significou que não foi qualquer coisa, sabe? Que foi uma coisa mais pensada.
Tanto elas não terem transado, como o beijo não ter sido aquele beijo. Oh, meu Deus.
Sim.
Foi um beijo muito bonito. Foi na chuva, maravilhoso. Beijos na chuva. Superiores.
Sim.
Mas não foi aquele beijo. Eu achei isso muito bom, porque, igual você falou, o episódio foi cheio de sexo. E aí acabou se tornando uma coisa muito banal, sabe? E assim, comparando de novo, né? Um saco, mas... Isso aconteceu com elas e com a Shane e a Tessa. Teve essa vibe mais assim de agora a gente... Tá entendendo que talvez possa rolar alguma coisa a mais. Mas não chegou ao nível do sexo, que torna o relacionamento, esses dois relacionamentos, um pouco diferentes. Dá pra entender que há algo mais profundo.
Eu sei que a gente não vai falar sobre a Xenia dessa, mas eu preciso destacar que
admiro muito a força de vontade da Shane de esperar o tempo da Tess. Porque ela percebeu que tava rolando os olhares ali, mas o que tinha que ser devagar, senão ela não ia conseguir ficar com a Tess. E cara, deu certo. Eu acho que ela tá conseguindo entrar nos trilhos.
Ela em nenhum momento deixou transparecer que ela queria ficar com a Tess, tipo, forçar alguma coisa, sabe? A gente sabia porque os olhares ali, meu Deus do céu...
Assim, Eu, pessoalmente, não queria elas juntas de forma alguma, porque Tessa são maravilhosas.
Sim.
Mas elas se olham de uma forma que, gente, não tinha como não acontecer.
Exatamente. Eu tenho medo de qualquer pessoa que se aproxime da Shane, né? Por conta do histórico dela. A gente sentiu o impacto ali também.
Não, e o mais legal disso que você falou é que a Shane ajudou a Tessa com dinheiro, né? E a Tessa trabalha pra Shane. Então seria muito estranho se a Shane ficasse dando em cima dela, tentasse fazer alguma coisa. Porque ia ser assédio. E talvez a Tessa se sentisse pressionada pela ajuda que a Shane estava dando a ela. E da forma que foi feito, elimina essa possibilidade, né? A gente percebe que é realmente porque as duas estão se gostando mesmo.
Querer, eu não queria, porque eu tenho medo, né? Mas eu tô dando mais um voto de confiança pra Shane. Espero que ela não me decepcione. Espero que ela faça uma terapia. Porque não magoe a Tessa.
Shane, se não for ficar com a Tessa, termina tranquilamente. Só não magoa ela. Não trai.
Não. De novo, né? Porque já pegou a namorada dela.
E, né?
Inclusive, eu preciso comentar isso. A ex-namorada da Tessa é a cara da Carmen, gente. Muito parecida.
Nossa, eu não lembro da cara dela.
Velho, é muito parecida. Tinha uns ângulos que eu ficava... Gente, se falasse que é a irmã da Carmen, eu ia falar... Tinha certeza?
Não lembro da cara dela. Depois eu vou olhar fotos.
Tô procurando aqui pra você, peraí.
Obrigada.
Agora fica aparecendo foto da Tessa com a Finley. Eu tinha esquecido dessa catástrofe.
Ai, mas eu torço por essa amizade do Pop.
Eu queria citar uma coisa também. Não precisava falar, mas já que eu tô procurando, tô enrolando. Eu queria falar que eu gostei muito de não terem citado que a Jordi é trans.
Nossa, sim. Eu nem sabia, na verdade, né? Eu fiquei sabendo porque você falou. E isso é muito legal, porque a gente tem personagens trans que são personagens trans também. Eles não precisam fazer só esse tipo de papel. Elas podem fazer pessoas cis ou simplesmente não tocar nesse assunto, sabe? Porque tem muito mais coisa pra poder trabalhar em cima.
A atriz que faz a Jordi, eu não lembro se ela fez Grey's Anatomy ou se ela fez The Good Doctor. Foi The Good Doctor. Tanto que porque ele é autista, ele não entendia como que ela poderia ser trans, sabe? E se sentir uma menina. E aí ele ficou fazendo várias perguntas para ela para poder entender. E aí, tanto que no final ele entendeu o conceito, sabe? Das coisas que ela explicou. E aí ele foi testar todos os exemplos que ela tinha dito. Eu achei muito fofo, muito foda. É um episódio muito bom. Achei a foto. Eu não sei se é o melhor ângulo, mas foi o que eu achei, porque eu não...
Eu realmente não lembro, apaguei da memória. Eu tinha até esquecido, na verdade, que a Shane tinha pegado.
Mas eu acho muito parecida. Tem umas cenas que eu ficava... Logo no começo, tipo, no primeiro episódio, eu olhava, assim, tipo, de relance, eu... Gente, Carmen?
Ela tem um jeito da Carmen.
Eu acho que até o sorriso dela é muito parecido com o da Sarah.
Colocar duas fotos para comparar depois.
Enfim, vamos finalizar? Você quer falar alguma coisa?
Não, eu acho que deu. Vamos guardar para surtar mais pela Gini. Pela Dani, pela Gigi no próximo.
Gente, a gente falou muito. Eu não sei nem como que eu consegui editar o podcast. Tô indo dormir, mano, são 3 horas da manhã. Enfim, a gente falou pra caramba. A gente não falou tudo o que a gente queria falar, porque tinha muito mais coisa pra falar da Finley, da Sophie, da Dani. E a gente vai fazer uma parte 2 quando sair o último episódio. Até o próximo podcast. E se vocês quiserem seguir a gente no Twitter, segue lá o podcast Sapatão. E Mari, fala o seu.
O meu é @_chá_de_tangerina.
Como é que é?
_ chá de tangerina.
Obrigada pela participação, obrigada por ter topado vir.
Eu que agradeço, foi um ótimo surto. Ai, gente, até a próxima parte. Espero que vocês tenham gostado e conseguido acompanhar os nossos surtos nesse episódio.
Então, gente, obrigada. Até a próxima. Beijos.